Eu queria perguntar ao doutor José Luiz Amaral, que enfatizou pela Associação Médica Brasileira o foco que a entidade vem dando nas chamadas drogas lícitas, na questão do tabagismo e do álcool. E a gente vê algumas iniciativas, aquela velha história de tirar o sofá da sala, restrições à propaganda. Aumento dos impostos, como até propôs ontem o nosso presidente Wellington Dias, porque no caso do tabaco 75% é imposto e no caso da bebida é 35%. Eu uso o caso até do crack. O crack não tem nenhuma propaganda na televisão, nem no jornal, nem numa revista, nada. E, no entanto, está se disseminando de uma maneira avassaladora, incontrolável e surpreendendo todo mundo. Surpreendendo as famílias que têm vítimas de dependência, os próprios médicos que não sabem bem o efeito que essa química mortal provoca no organismo e tudo mais. Então, se a limitação terá algum efeito, terá alguma eficácia nisso, porque sempre que se proíbe, as coisas proibidas são. Por isso, imagino essa tese dos profissionais da saúde, até como psiquiatra lá da Bahia, fala da liberalização da droga como forma de deixar de ser um apelo, ter um apelo na compra por ser exatamente proibido. Então, como é que o senhor entende isso? É esse o caminho? Terá que ser feito dessa forma? Como é que se administraria essa questão das drogas lícitas?
Veja, da mesma forma como a Sociedade Brasileira de Psiquiatria se coloca contra a liberação, a descriminalização, né, do crack, cocaína, maconha e outras drogas, a Associação Brasileira não poderia fazer diferente, porque ela se expressa em função das suas especialidades, e a Sociedade Brasileira de Psiquiatria é uma delas. Hoje nós temos aqui apresentado 1%, pelo menos, da população como afetada por essa questão que nós estamos discutindo agora, o crack. O tabaco, nós vamos chegar a algumas dezenas, e o álcool também algumas dezenas. Aqui a liberalização, o fato de elas serem lícitas, serem duas drogas lícitas, e o agravante da propaganda maciça que se faz sobre a sociedade, incitando sobretudo os jovens a fumarem e usarem o álcool, talvez esteja também na base, no racional, para que nós tenhamos uma quantidade tão grande de pessoas afetadas. Portanto, eu entendo sim que a tolerância zero com relação ao uso destas substâncias,
Banida propaganda. Bania propaganda disso.
do álcool e do tabaco, não tenho a menor dúvida que isto é eficaz e se mostrou eficaz em todos os países onde isto foi aplicado. A propaganda em todos os níveis. E uma restrição severa ao uso dessas substâncias, particularmente com relação ao tabaco, naquilo que afeta as pessoas mais vulneráveis, que são as crianças. Nós vivemos há cerca de 2 semanas, no Conselho da Associação Médica Mundial, uma proposta de que se considerasse isso como violência à criança. E há vários países que já estão adotando medidas no sentido de se penalizar intensamente o indivíduo que fuma dentro de um automóvel onde tem uma criança. Portanto, eu acho que nós. Isso é um exemplo apenas. Então, eu penso que a legislação brasileira, em alguns estados, tem se mostrado adequada, ou caminhando numa área certa, em outros não. Nós ainda vemos uma certa relutância. Eu sei que a pressão e o lobby da indústria fumígena é muito forte, e do álcool ainda mais, né? A propaganda com relação ao álcool, à cerveja e outras coisas do tipo. Nós vimos qual a dificuldade que nós temos para para impor barreiras a isto, mas é necessário que nós atentemos para essa questão, sobretudo com relação aos jovens.
Permite, doutor José Luiz, se o presidente, só uma observação, que a propaganda do tabaco foi proibida. Ela não existe nos meios de comunicação hoje. O que houve dificuldade aqui para voltarmos também, e graças muito ao poder de influência, foi que, porque também havíamos considerado a proibição da propaganda das bebidas alcoólicas, e isto, mas, portanto, quem sabe se eu possa até, já que a proibição da publicidade sobre o tabaco é dos anos recentes, quem sabe o senhor puder fazer uma reflexão em complemento à pergunta da Ana Amélia, porque se foi proibido, teve um efeito, a não veiculação de propaganda do tabaco, se bem que parece que até aumentou desde então a propaganda que vemos de bebidas alcoólicas no espaço, okay. na televisão, até nas atividades esportivas como futebol e tudo. Era só essa observação.
Ok. É uma parte.
Uma parte. Se a senadora Ana Amélia permite.
A parte já foi concedida automaticamente. Ele já assumiu, já fez.
Senadora Ana Amélia.
Nós conhecemos o nosso inteligente e atento senador Suplicy. Eu não sei como é que ele consegue falar no celular e prestar atenção na conversa aqui. Essa é uma coisa impressionante do senador Suplicy. Eu gostaria de ter essa. Eu vou ter umas aulas com ele, porque eu tenho dificuldade quando eu presto atenção. Eu não consigo concentrar minha atenção naquilo que eu estou falando. E a pessoa fala, me perturba. Então eu quero aprender com ele. Mas para não fazer isso, né? Para não fazer quando estiver junto. Doutor Carlos Vital, ontem eu com o senador Wellington Amaral Dias, desculpa, fiz a confusão. Nós tivemos lá no Conselho Federal, no Conselho, parênteses, nós tivemos lá no Conselho Federal, no seminário CRAC Construindo um Consenso. E, claro, todo o esforço, como foi referido aqui, no sentido de debater essas questões, ele tem sempre um resultado. No mínimo, mexe com a nossa responsabilidade, com a nossa consciência, nós aqui, políticos, parlamentares, mexer nas leis, simplificar, ajudar para que as coisas aconteçam no país. Porque, de palavras, já as pessoas que precisam já estão cansadas e podem morrer antes que a gente termine este nosso ciclo, essa nossa audiência pública. No que foi feito ontem, a proposta é construindo um consenso do que aconteceu ontem lá, porque eu não pude ficar até o fim. Existe a possibilidade de consenso nessa matéria, doutor Carlos Vital?
Acreditamos firmemente que sim. E exatamente nessa premissa que nós temos que considerar, inclusive, que, na verdade, estamos de dois lados da mesa, mas estamos na mesma mesa. E, certamente, sem sermos glutões ou alcoólicos, vamos comer, dispostos a comer do mesmo pão e beber do mesmo vinho, né? Estamos, certamente, dentro de compartilhamentos e não temos divergências. Talvez haja uma dificuldade de uma comunicação mais clara, que mostre as nossas posições convergentes. Mas os médicos conhecem esse processo. Conhecem porque receberam um conselho que vem do século V a.C., dado por Platão. Platão aconselhou os discípulos de Esculápio de que corpo e alma são um só, e não podem ser tratados separadamente. Então, nós temos isso como tradição hipocrática. Nós temos o conhecimento sobre as doenças que não apenas atingem o corpo ou o espírito, as doenças psicossomáticas, de uma outra forma. E, óbvio, que essas questões ligadas à drogadição estão no âmbito do psicossomático. E a atenção à espiritualidade é fundamental. Fundamental. Nós tivemos esse cuidado até a transição do século XIX para o século XX com muito mais aperfeiçoamento, porque até então os médicos procuraram compensar a pouca eficiência da sua arte com atenção à espiritualidade dos enfermos. Aí, na transição do século XIX para o século XX, depois das descobertas de Pasteur, Gregor Mendel, Charles Darwin, da maior eficácia das técnicas cirúrgicas, traídos pela veleidade do domínio de uma ciência com uma certa resolubilidade, não é? Bom, tornaram-se desatentos aos sentimentos de angústia, de medo dos seus pacientes. Esqueceram tanto quanto esses conselhos de Platão, mas há uma recuperação absoluta, tanto que hoje os códigos de ética médica, desde 88 e o atual, de 2009, eles foram elaborados sob a ótica orientação de um paradigma benigno humanitário, com ênfase à dignidade humana como algo mais importante que o lucro, saber científico ou o dogma. E aqui a nossa sinergia de ações com os nobres e ilustres representantes do poder eclesiástico. Ou seja, é exatamente isso. Quando o padre Hans na fazenda, ele não faz diferença entre seitas, ele alberga a todos com o maior carinho e boa vontade, permitindo a manutenção das suas opções de crença, ele está fazendo exatamente isso, ele está superando a questão dogmática. Ele está privilegiando o amor, não é? Então, isso é fundamental, nós também fazemos isso. Não temos nada contra, muito, mas muito ao contrário. Não temos nada em paradoxo ao que é feito nas comunidades terapêuticas. Nós apenas queremos contribuir com, além do que é feito, com metodologia e racionalidade científica para o alcance dos objetivos desejados. Apenas isso. Obrigada. O consenso de ontem foi nesse sentido. E estamos aqui, certamente, de mãos dadas com o Congresso Nacional na busca dos resultados.
Muito obrigada.
Ok, senadora. Eu queria fazer um procedimento aqui, se os novos inscritos concordarem, até para a gente ganhar tempo, da gente fazer um bloco, tá certo? Um bloco de perguntas aos participantes. E passo a palavra já ao senador Valdemir Mocca.
Eu vou ser objetivo, porque eu tenho uma avaliação que essa subcomissão ela tem muito mais do que ouvir. É claro que nós temos questionamento para... Né? Mas eu começaria a minha fala dizendo o seguinte, hoje, como médico, eu tenho um enorme orgulho que o nosso Conselho Federal esteja à frente de uma pessoa como o Dr. Carlos Vital Tavares Lima. Porque ele conseguiu colocar, dá gosto, eu dizia com o Caribão, de ver um homem culto, inteligente, falar. Tá? Parabéns, o senhor conseguiu, né, colocar exatamente isso. Quer dizer, eu tenho uma formação médica, né, e como médico, é claro que nós temos algumas dificuldades, podemos ter até divergência, mas não tem como ser contra ou não entender o trabalho que faz a comunidade terapêutica. Não, não é possível isso. Evidentemente que a medicina evoluiu e a tendência natural é que a gente tenha métodos para curar e realmente, agora, não tem como você dissociar. E aí eu vejo a fala brilhante do meu colega e com orgulho dizer que ele consegue dizer exatamente isso. Não tem como separar o corpo e o espírito. Aliás, na primeira painel que nós tivemos aqui, quando eu disse que eu gostaria de ouvir a opinião da Sociedade da Psiquiatria, porque teve um dos palestrantes que disse que um colega psiquiátrico, ao fazer uma palestra, ele saiu de lá com vontade de experimentar. Eu não posso concordar com isso, né? Quer dizer, é uma coisa que eu falei assim, mas não é possível. Por isso que eu insistia de que essa subcomissão tinha que ouvir esse lado, que é o lado do médico psiquiatra, porque isso é fundamental. Agora, associar ao trabalho da comunidade terapêutica. E o Frei Hans está coberto de razão. Não tem que ter essa coisa. Nós temos que parar com isso. Existe muita gente que fica fazendo decreto e não sei o quê, não sei o quê, sem ter a mínima ideia do que está acontecendo lá. É isso que está errado. Aí você institui um monte de coisas que na prática... E nós estamos vendo aqui. Então, meu caro presidente Wellington, eu acho que essa subcomissão continua no caminho certo. Nós não estamos procurando holofote, não querendo reinventar a roda. O que nós precisamos fazer aqui? O governo federal, o Ministério da Saúde, Ação Social e o Ministério da Justiça têm que criar uma forma de fazer com que os voluntários, aqueles que estão lá na ponta, possam ter ajuda do governo, mas não interferência no trabalho que eles fazem. É claro que é necessário que, se tiver procedimento médico, é preciso que tenha aí alguém com formação médica. E isso daí, por exemplo, para mim, como médico, não tem como. Se tem procedimento médico, mas o próprio Frei Hans admite o seguinte: nós não somos clínica, nós não somos hospital. Então, há que se tratar diferente. Então, e Vossa Excelência diz assim: esses recursos, ao invés de ser transferidos pelo Ministério da Saúde, sejam transferidos pelo Ministério da Ação Social. O que eles fazem é uma ação social. E fundamental, 80% dos atendimentos estão hoje na comunidade de terapeutas. De forma que eu estou vendo que nós, é só ouvir e temos, minha cara senadora, né, o bom senso e o equilíbrio para construir no final dessa comissão, que não vai demorar, meu caro senador Hélio, porque nós temos que ser, né, pressa nisso, fazer com que realmente o governo federal, né, e as entidades fundamental, eu insistia, Frei, e Padre Haroldo, que nós começamos a ouvir só a área governamental. E hoje, e eu quero dizer, e vou cobrar isso, é muito ruim, eu não sei os motivos, que fez com que o representante do Ministério da Saúde nessa área de saúde mental não estivesse aqui. Talvez fosse a pessoa mais importante para ouvir tudo aquilo que foi dito aqui. E nós, lamentavelmente, ficamos sem a presença do representante do Ministério da Saúde. Eu tenho um nome aqui, né?
Roberto.
Ele tinha que estar aqui. Ou, se não estivesse, tinha que ter alguém aqui que o representasse. Então, essa eu considero que foi a falha, não nossa, mas eu acho que o Ministério da Saúde falhou com essa subcomissão a não mandar, no mínimo, alguém que o representasse. Então, nós temos que cobrar isso, porque são essas pessoas que têm depois lá em cima a responsabilidade de exatamente normatizar essas ações. E se eles não ouvem, como é que poderão fazê-lo?
Então, eu
quero encerrar a minha fala aqui. Eu teria uma pergunta, é mais que uma curiosidade, a qualquer um dos... Mas, doutor Emanuel, o usuário de cocaína, que é normalmente um sujeito que pode pagar, até porque é mulher, ele pode, de repente, ter o consumo do crack hoje, do óx, é invertido isso? Porque a impressão que eu tenho é que o crack faz tanto estrago, exatamente porque ele é uma droga em que o poder aquisitivo custa menos e está mais até mais acessível às classes que não têm dinheiro. A minha pergunta é: alguém que é viciado em cocaína, de repente pode consumir crack, não por a questão de dinheiro, mas por questão de potencialidade, querer experimentar alguma coisa mais forte, e se tem como forma. E, para encerrar, eu concordo com o senhor. Olha, defender olha, é muito raro alguém que começou na maconha e ficou na maconha. É muito raro. Quer dizer, não tem como, nós não temos condições, né, de defender um negócio desse. Quer dizer, eu quero até que esse trabalho, que esse debate venha à tona, para que a gente possa, à luz da argumentação, mostrar o equívoco daqueles que defendem esse tipo de legalização.
Bom, eu quero só para esclarecer aqui, o doutor Roberto foi um problema de saúde. É preciso reconhecer, o Ministério não tinha uma área que cuidasse mais especificamente desse tema, foi criada agora. Assim como o do trabalho, como a gente viu aqui, assim como o desenvolvimento social. Quer dizer, já fruto desse diálogo que nós estamos fazendo, é que estão criando as áreas. Ele se prontificou a vir, eu concordo, tem gente aqui da assessoria parlamentar do Ministério, mas eu queria só justificar, e eu compreendi como era uma razão de saúde, enfim, uma questão... ele esteve ontem lá no Conselho Federal de Medicina, teve que sair imediatamente já com esse problema.
Presidente, eu só queria, já que se trata de... eu queria reforçar a posição do senador Valdemir Mocca a respeito da ausência do Ministério. Entendo perfeitamente que é um problema de saúde, mas gostaria, e espero que os demais senadores concordem, que o senhor, como presidente desta subcomissão, leve ao ministro da Saúde o que nós ouvimos aqui hoje a respeito das deficiências das políticas para esse atendimento, não só da burocracia excessiva no caso das comunidades terapêuticas, mas também no trato das políticas públicas apontadas pelos médicos. Então, que o senhor seja o porta-voz desta comissão para levar aquilo que o doutor Roberto não pôde, por problema de saúde, ouvir de viva voz e pessoalmente. Muito
com
obrigado.
Com o prazer. Bom, deixa eu ver aqui.
Carimbão.
Senador Suplicy, em seguida o deputado Carimbão e o deputado Marcelo. Já elegi deputado. Esse quer dizer da frente. Eu pensei que era da frente parlamentar, eu vi aqui, de Pernambuco. É uma comissão técnica. Tudo bem. Senador Suplicy, com o maior prazer.
Presidente Wellington Dias, embora não membro desta comissão, eu acho que o tema que Vossa Excelência e os membros da comissão estão trazendo é de extraordinária relevância e prioridade. Quero cumprimentar aos depoentes, Dr. Carlos Vital Tavares Correa Lima, José Luiz Gomes do Amaral, Dr. Emanuel Fortes Silveira Cavalcante.